Eu quero te fazer um convite. Quero te convidar a ser amigo do rei. Que coisa estranha. Não, é sério. Eu quero te convidar a ser amigo do rei. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 15. Eu falei muitas vezes hoje pela manhã citando esse trecho do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 13. Jesus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você vai entender já já o convite que eu estou fazendo. Quase todos têm muitos conhecidos. Nós temos uma multidão de pessoas que nós conhecemos, mas normalmente poucos amigos. São poucos aqueles que nós convidamos para sentar à mesa para comer uma pizza. São poucos, e em menor número dos que comem uma pizza conosco, aqueles com quem ou a quem fazemos confissões. Repito, temos muitos conhecidos, mas poucos amigos, e até os nossos amigos podem se mostrar pouco amáveis ou mesmo pouco fiéis. Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa, Judas. Estava ali ao lado de Jesus, partilhou dos momentos mais singulares da história e da vida de Jesus, viu Jesus fazer sinais e maravilhas. Ah, como eu gostaria de ter vivido o que Judas viveu! E na hora mais singular, mais particular, ele foi infiel com Jesus. Ele traiu Jesus. O salmista já carregava a dor, a tristeza de amigos que o decepcionaram. Salmo 41, verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Que triste. Eu tenho certeza que você já viveu essa realidade, já viveu essa experiência. Até o mais dedicado, chegado amigo pode faltar conosco quando mais precisamos dele. Eu me lembro de Pedro, Tiago e João, que cochilaram no jardim quando deveriam orar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ah, queridos, eu vou levantar aqui, se nós continuarmos nesse caminho, uma série de pessoas que com Jesus faltaram, falharam. Nossa amizade com os que nos cercam e às vezes até com o Senhor são falhas, mas a amizade dele para conosco é sempre perfeita. Voltando ainda a João 15, 13, não se deve interpretar a palavra amigo de maneira limitada, pois o termo grego significa um amigo na corte. Descreve o círculo mais íntimo ao redor de um rei ou de um imperador. Nós encontramos em João 3,29 a referência ao padrinho de casamento. O padrinho de casamento é aquele que assume o papel, a função de pai espiritual. Aquele que, quando faltarem os pais do noivo ou da noiva ou de ambos, vai cuidar dos seus afilhados espiritualmente falando. Os amigos do rei desfrutam da intimidade com o monarca e conheciam e conhecem os seus segredos, os mais íntimos. Mas também eram súditos do rei e deveriam obedecer às ordens e às vontades do rei. Não existe, por consequência, um conflito entre ser amigo e servo do rei. Não. A ilustração perfeita disso nós encontramos nas Escrituras, na pessoa de Abraão, que pela palavra é chamado de amigo de Deus. Segundo o livro de Crônicas, Isaías e também Tiago apresentam Abraão como amigo de Deus, mas também como servo de Deus. Gênesis 26. Foi esse tipo de relacionamento que Jesus descreveu quando chamou seus discípulos de amigos. Sem dúvida, era um relacionamento de amor, de liberdade, de aconchego, tanto para com ele quanto para uns com os outros. Os amigos do rei não poderiam competir entre si, não poderiam competir pela atenção do rei, e muito menos pelos benefícios da proximidade com o rei. Não faziam parte do círculo mais íntimo para obter benefícios ou se promoverem ou alcançarem alguma coisa que lhes projetasse na sociedade. Não. Essa imagem deve ter sido para aqueles que estavam à volta de Jesus uma boa e bela repreensão, severa e dura, porque entre si eles costumavam discutir sobre qual deles era o melhor e maior perto do Mestre. Esse processo que Jesus escreve num único verso, o que acabamos de ler, ele envolve verdadeiro amor. E nós precisamos lembrar que o amor cristão não é, em sua essência, um sentimento, como a maioria gosta de pensar, mas sim um ato de volição, ou seja, de escolha, de decisão pessoal. Prova desse amor não se encontra em nossos sentimentos, mas em nossas atitudes, naquilo que nós fazemos e não no que nós declaramos. Isso a ponto de Jesus mostrar o seu amor para conosco, morrendo em nosso lugar e nos convidando a darmos a vida uns pelos outros e, acima de tudo, por Ele. Jesus entregou, eu repito isso, a sua vida pelos seus amigos e até por aqueles que o perseguiam. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 5, particularmente o verso de número 10. Apesar de as emoções estarem, sem dúvida nenhuma, envolvidas nesse processo, o verdadeiro amor cristão precede a volição, a decisão pessoal. Significa tratar os outros como Deus nos trata. Assim, a nossa amizade com Cristo implica amor e obediência, mas também envolve conhecimento. Ele nos informa os seus planos, ele nos fala da sua vontade e do que deseja fazer. Cristo é o nosso Senhor, mas não nos trata como servos, nos trata como amigos. Isso se nós obedecermos aos seus mandamentos. Ele disse isso. Abraão era amigo de Deus, pois obedecia a Deus. Nós temos isso em Gênesis 18, verso 19. Se temos a amizade do mundo, nossa relação com Deus será de inimizade. Tiago fala disso no capítulo 4. E apesar de um homem ser temente a Deus, como Ló, e Ló morava em Sodoma, podemos estar distantes do Senhor. Ele não foi chamado, Ló não foi chamado de amigo de Deus, não. E ele era temente ao Senhor. Abraão, nós encontramos Abraão tão próximo de Deus que conheceu os planos do Senhor, aquilo que ele tinha no coração em relação às cidades, Sodoma e Gomorra, que estavam na planície. E então o que ele fez? O que Abraão fez? Ele intercede por Ló e seus familiares. É interessante, muito interessante observar o que o Evangelho de João apresenta como o conhecimento dos servos acerca da vontade do seu Senhor. Nós temos, por exemplo, na festa de casamento ali em Caná, que os servos ficaram sabendo da procedência do vinho, daquele que era água e que se tornou o melhor vinho da festa. Nós temos um outro momento, esse que eu mencionei, está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 9. Nós temos ainda os servos do oficial do rei que testemunharam a cura do filho dele. Nós temos a referência de João 4, versos 51 a 53. Um dos maiores privilégios como amigos de Cristo é aprendermos a conhecer melhor a Deus e participar dos seus segredos. Oswald Sanders disse: cada um escolhe a distância entre si e Deus. Cada um escolhe a distância entre si e Deus. Somos seus amigos e devemos escolher estar próximos do trono, ouvindo sua palavra, desfrutando sua intimidade, obedecendo sua vontade. Certo dia, Davi, quando era fugitivo, estava próximo de Belém, sua cidade natal, e quis um gole, um único gole de água do poço que ficava próximo da porta da cidade. Três de seus homens valentes estavam perto o suficiente do rei para ouvi-lo suspirar por aquela água e arriscaram a própria vida para atender o desejo do seu rei. Isso está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versos 15 a 17. E eles supriram o rei, que apenas suspirava por um gole de água. Isso é o que significa ser amigo do rei. Eu convido você a ser amigo do rei. Jesus convida você a ser amigo dele. E como o texto que nós lemos aqui ainda há pouco, Jesus nos apresenta um motivo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por você, por mim, por todos aqueles que o desejarem, que desejarem proximidade com ele, conhecimento dele, partilhar dos segredos dele. Ele não quer nos tratar como súditos ou servos, ele quer tratar com você e comigo, quer nos tratar como amigos, amigos do rei. Olha a honra disso, olha a beleza disso, a grandeza disso, o privilégio disso. Amigos do rei Jesus, o rei dos reis, o soberano do universo, o criador de todas as coisas. João já diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ah, querido, convido você a ser amigo do rei, desfrutar o amor do rei, a proximidade dele, a intimidade dele. Hoje estávamos à mesa. O Senhor da mesa, Jesus. Os que estavam à volta da mesa, os discípulos de Jesus. A igreja, os seguidores, os amigos. Nós decidimos a distância entre nós e ele. Quanto mais próximos dele, mais amigos. Pense nisso. Ou você prefere cochilar, ou você vai negá-lo, ou você vai traí-lo. Tudo tem seu preço. E nesse caso, o preço é eterno. Cuidado com suas escolhas. Volição é liberdade que Deus dá e atitude que nós tomamos. Seja amigo do rei, então seja feliz. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.